Bom, então vamos voltar. Eu quero antes fazer uma pequena revisão. Faz tempo que a gente não está. Já que faz tempo que não vemos essa paraxá, vamos fazer uma pequena revisão e seguir, tá bom? Bom, então nós estávamos em paraxá de Vayera, onde a Torá começou falando sobre o terceiro dia depois do Brit Milá de Abraham Avinu. Nesse terceiro dia, Abraham estava dolorido e Abraham estava sofrido por não ter visitas. Por quê? Porque Hashem fez de propósito para ficar bem quente, para não ter visitas, ninguém incomodar Abraham. Muito bem. Mas, pelo fato de ele estar tão incomodado, Hashem resolveu arrumar alguém para visitá-lo. Esses alguém que foram visitar foram três anjos, que no primeiro momento nós vimos que Abraham não sabia que eram anjos. E esses três anjos chegam como se fossem seres humanos. Abraham corre, recebe eles, dá para eles comer do bom e do melhor, como nós vimos, deu três línguas, para cada um ter uma língua. E depois disso, esses anjos, na verdade, cada um deles veio fazer alguma outra coisa. Então, o primeiro deles veio dar uma boa notícia para Abraham Avinu e para Sarah, que era o anjo Michael, para avisar que eles vão ter um filho finalmente. Quando? Daqui exatamente um ano. Um outro anjo, Rafael, veio curar Abraham e também, em seguida, vai para salvar Lot. E o anjo Gabriel veio só para fazer a visita, porque ele aqui não tem nada para fazer, ele só vai fazer na sequência, quando ele for para Sodoma, para destruir Sodoma. E aí, não vou entrar agora em todos os pormenores, a Sarah, num primeiro momento, riu, nós vimos o que quer dizer que ela riu, por que ela riu, como ela riu, e etc. Muito bem, depois disso, os anjos se levantaram de lá e foram em direção a Sodom, e até nós vimos a linguagem usada aqui, Vayashkifu al penei Sodom, eles olharam para Sodom, e a linguagem de Lehashkif, quando aparece na Torá, é uma linguagem negativa, um olhar negativo, eles olharam já, olhar XYZ, que eles vão destruir essa cidade logo. E Abraham foi junto com eles para acompanhá-los. Nós vimos que aqui tem uma mitzvah muito importante, que além de receber a visita na sua casa, você tem a mitzvah de acompanhar essa visita. Vimos algumas opiniões até onde, mas pelo menos até fora da casa, alguns passos, porque isso dá força para a pessoa, para ele poder ter uma boa viagem, etc., como nós vimos naquela aula. Em seguida, ela fala aí, Deus falou, será que eu vou encobrir do Abraham aquilo que eu vou fazer? Não posso encobrir o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora é destruir Sodoma. Mas eu preciso avisar o Abraham. Vê Abraham, o Abraham vai ser para um grande povo, e todos os povos vão ser abençoados por intermédio dele. Então, lembrando, nós já vimos bem antes, na paraxá passada, que o Abraham chamava-se Avram, pai de Aram. Ele passou a se chamar Avraham de Avramon Goim, que agora é pai de todos os povos. E, portanto, se ele é o grande pai, então Deus falou, não posso esconder do Abraham aquilo que eu vou fazer com os, entre aspas, filhos dele. Que é dativo, pois eu conheço ele, e eu sei, e eu gosto dele, porque ele é Manashe Tzavet Banav, porque ele vai ordenar e instruir os seus filhos e a sua família na sequência, e eles vão guardar o caminho de Deus para fazer Tzedakah e Mishpat. Então, portanto, eu preciso contar para Abraham aquilo que eu vou fazer. E aí, na última aula, nós abordamos bastante só esse versículo. O que vem a ser tzedakah, o que vem a ser mishpat. Mishpat é aquela justiça que não enriquece ninguém. Ela simplesmente está devolvendo e ordenando as coisas. Então, se ele roubou, vai ter que devolver, etc, etc. E tzedakah é algo muito além disso. Tzedakah é fazer tzedek. Tzedek significa fazer aquilo que Deus quer que seja feito com cada uma das suas criaturas. E aí nós vimos que para que a pessoa possa fazer tzedek, ele precisa conhecer cada uma das criaturas e a si próprio num nível de criador. Como nós não temos isso, então a saída é pegar o manual que Deus deu para nós, onde ele fala como você deve tratar cada um dos seres e cada uma das suas criaturas. Quando a pessoa faz isso, ele está fazendo tzedakah. Tzedakah porque tzedek só Deus. E tzedakah é um tzedek um pouquinho abaixo do tzedek, e dessa forma a pessoa cumpre a sua obrigação nesse mundo. Isso é um pequeno e breve resumo de tudo aquilo que nós vimos. E aqui também nós vimos que Lishmor Derech Hashem, para guardar o caminho de Deus, La'asot, para fazer tzedakah e mishpat, significa que a pessoa somente guardando e seguindo o caminho de Deus é que ele vai conseguir fazer tzedakah e mishpat. Por isso esse verbo de ligação, para fazer. Um outro ponto que nós mencionamos também é o fato que, normalmente, a ordem utilizada na Torá para falar é Mishpat e Tzedakah, porque se não tem uma justiça básica, não adianta fazer algo além de fazer Tzedakah. É, exemplo que a gente viu, sei lá, a pessoa rouba com uma mão e dá de Tzedakah para o outro, no sentido, agora sim, Tzedakah mesmo, ele não ganhou nada, pelo contrário, só saiu perdendo. Então não adianta, em primeiro lugar você precisa ter um mishpat básico e em cima disso você pode construir tzedakah. E aí nós explicamos então por que nesse versículo, quando Deus está se relacionando ao comportamento de Abraham, está escrito o contrário, para fazer tzedakah e mishpat. Por quê? Porque aqui a Torá está querendo demonstrar a antítese da cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma são completamente corrompidos. Qual o comportamento de Abraham? Ele anseia sempre, o objetivo dele é fazer tzedakah. Lógico que na hora do fazer ele precisa inverter a ordem. Não dá para fazer tzedakah sem fazer mishpat. Mas de qualquer forma, o objetivo da vida de Abraham é tzedakah. E por isso a Torá traz primeiro lugar dizendo que ele vai fazer tzedakah, em seguida mishpat. Nós chegamos a contar naquela aula que David HaMelech tinha um comportamento de fazer as duas coisas juntas. O comportamento de David, ele, quando tinha algum julgamento, apareciam duas pessoas perante ele julgava e, sei lá, fulano então deve para Cicrano. Quando ele terminou o julgamento, ele ficava com pena. Coitado, ele não tem para pagar isso. Então o próprio David HaMelech tirava o dinheiro, dava para o sujeito e falava, paga o seu colega. Então isso é fazer mishpat. Em primeiro lugar fez um julgamento, julgou como são de fato as leis. Depois de julgados, ele agora quer fazer o melhor que ele pode pelas pessoas. Então, coitado, ele não tem. Ele precisa pagar, não tem história. Mas de qualquer forma, deixa eu ajudar ele. Então ele fazia o favor de pagar. Que seria a forma que nós usamos a palavra tzedakah. Como tzedakah. Mas é interessante que esse mesmo Midrash fala que Abraham Avinu fazia o contrário. E aí, de novo, se encaixa perfeitamente com as palavras desse versículo. Abraham Avinu tinha um comportamento de fazer tzedakah antes ainda do mishpat. E assim consta no Midrash, quando chegavam dois sujeitos perante Abraham e diziam que, ele roubou de mim, sei lá o quê, eles precisam acertar. Primeira coisa, Abraham falava, peraí, você não tem, está aqui, resolve a situação, agora vamos julgar. O que vocês têm para julgar? Ele não tinha mais o que julgar, porque ele já resolveu todo o problema. Então, aqui entra mais um sentido do Pasuk, que Abraham Avinu fazia tzedakah e depois mishpat. E de fato, isso é um nível extremamente elevado.
Não entendi, como é que...
Quando as pessoas chegavam com a briga, ele resolvia a briga e depois falava, vamos julgar a briga. Não tem mais briga. Então, nós vamos ver, se Deus quiser, na continuação, como de fato Abraham era tão especial a ponto disso e a ponto de mais um detalhe que nós vamos ver ao longo. Então, continuando a história. Deus falou nesse momento: será que eu vou encobrir do Abraão o que eu vou fazer? Não posso encobrir. Por quê? Porque primeiro, Abraão é o pai de todos esses povos. Segundo lugar, eu sei que ele vai ordenar, ele vai manter isso que ele, dessa forma que ele se comporta, ele vai de fato transmitir para toda a descendência dele. E portanto eu não quero esconder as coisas dele, acho que ele merece saber o que vai acontecer. E se Deus quiser, até o final da aula nós vamos entender mais um ponto. O que tem a ver isso? Só porque o Abraão faz Tzedakah e Mishpat, então ele precisa saber do que vai acontecer agora. Depois a gente vai entender mais um motivo por que Deus queria que ele soubesse. Vayomer Hashem. Então Deus falou para ele. Sabe uma coisa? Zakat Sedom va'amora kiraba. Os gritos da cidade de Sodom já estão demais. Chega. Vechatatam ki chavda meod. E o pecado deles também está exagerado. Quer dizer, tem dois pontos. As reclamações das pessoas, os gritos das pessoas já está exagerado, e ainda por cima, o pecado deles também está exagerado. E portanto, diz Deus assim: Erdana ve'er'e. Eu vou descer e ver. Descer e ver aparece poucas vezes no Tanakh, essa expressão, Deus vai descer e ver. Nós vimos essa expressão no dilúvio. Também Deus falou. Desculpa, não é no dilúvio. Deus falou isso na Torre de Babel. Na Torre de Babel, quando começaram a construir aquela torre contra ele, Deus também falou: eu vou descer e ver o que está acontecendo ali. Vayere Dashem Lirot, está escrito lá. Deus desceu para ver o que estava acontecendo.
Onde você estava, Padre?
Eu procurei.
Ah,
então, Erdanaver é: eu vou descer e ver o que está acontecendo. O que Deus quer ver? Então, um ponto interessante: nossos sábios comentam sobre essas palavras, que um juiz só pode julgar uma vida quando os fatos estão muito claros para ele. Enquanto não está bem claro, como se ele tivesse visto, porque não dá para todo juiz ver tudo o que acontece. Os fatos têm que estar tão claros para ele, como se ele tivesse visto aquilo acontecendo na frente dele. Então Deus fala: tudo bem, eu estou ouvindo gritos, estou vendo que a situação não está boa, deixa eu ver de perto se de fato é o que eu estou imaginando. Será que, como esse grito que está chegando até mim é o que eles estão fazendo, e se é de fato isso, eles vão ser exterminados. Veimlo, e se não, edá, eu saberei o que fazer. Para falar a verdade, alguns versículos aqui são muito difíceis, a linguagem é muito difícil. E de fato tem muitos comentários para explicar exatamente o que quer dizer. Está muito resumido, muito sintético.
Isso aí foi Deus que falou.
Sim. Mas vamos com calma, daqui a pouco vamos voltar desde o começo. Aí a Torá conta: Vaifnu misham ha'anashim. As pessoas foram embora. Quem são essas pessoas? Os anjos. Os anjos que estavam lá junto com Abraão. Abraão acompanhou eles. Agora, tem opiniões que dizem que foi um dos anjos que falou para Abraão: olha, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ou Deus de fato falou direto com Abraão. Indiferentemente, alguém avisou Abraão naquele momento que vai ser destruída Sodoma e Gomorra.
Isso aí não foi o... não sei se tinha falado que era o Gabriel.
O Gabriel é o que vai destruir. Se foi ele que falou para Abraão, foi Deus direto. Bom, de qualquer forma, esses anjos, eles saíram de onde eles estavam, e eles foram para Sodoma, foram para Sodoma. Ainda vai ter longa história, ainda vão chegar em Sodoma, vai acontecer um monte de coisas ainda antes da destruição. Mas, de Abraham, Odeno Omed Lifnei Hashem. O Abraham ainda estava de pé perante Deus. De pé perante Deus. Onde Abraham estava antes, na frente de Deus? De repente a Torá está falando que Abraham estava na frente de Deus. Abraham estava com uma visita super importante na casa dele. Deus. Em primeiro lugar, Hashem veio visitar Abraham. Depois vieram os anjos. Aí Abraham falou para Deus: espera aí, Deus, que eu tenho que receber visitas. Até na época nós mencionamos, o Talmud aprende disso, que é mais importante receber uma visita do que receber Deus. De tão importante que é receber visitas. Abraham pôde falar para Deus: um minuto e eu vou receber visitas. Quer dizer que é uma mitzvah muito importante. Foi receber as visitas, deu comida, ouviu boas notícias. E agora Abraham foi acompanhar eles embora. A partir do momento que eles foram embora, Abraham ficou de novo com Deus. Ele tinha falado para Deus: espera um minuto. Então agora Abraham retornou a falar com Deus. Vaigash Abraham, Vaiomar. E Abraham se aproximou e falou. Bom, essa linguagem de aproximar, Urashi aqui faz um seguinte comentário. O que quer dizer? Vai gacha, Abraham se aproximou. Aproximou da onde? Diz Urashi o seguinte, muito interessante. Nós encontramos a linguagem de vaigash no sentido de guerra. Ele traz alguns exemplos. Quando no Tanakh está escrito que alguém se aproximou para uma luta, está escrito vaigash. Hagashah lepiyus. Para apaziguar, também consta a linguagem vaigash, se aproximou para apaziguar. E também diz Urashi litfilá, para reza também é chamado de hagashá. Vaigash Eliyahu Navi, quando Eliyahu Navi rezou, está escrito vaigash Eliyahu Navi. Também é linguagem de aproximar. Até hoje em dia, até hoje, em hebraico, quando você quer falar para alguém ser hazan, se fala tigash. Que tigash? Se aproxima. Se aproxima do quê? Quer dizer, vai rezar por nós. Vai ser o casal. Então nós temos três sentidos da palavra vaigash: guerra, apaziguar e reza. Conclui o Rashi: o lechol ele nichnas Abraham. Abraham aqui se aproximou nos três sentidos. Ledaber kashot, falar, entre aspas, duro. Lepius, para apaziguar. Velitfilai, para rezar. Quer dizer que agora Abraham Avinu vai rezar perante Deus. Mas é uma reza, número um, tentando apaziguar a situação que está preta. E segundo lugar, é meio guerra. Ou seja, existem formas de se rezar. Existe uma forma de se rezar que nós devemos seguir, que é sempre numa boa. Existe uma forma de rezar pessoas que já estão mais treinadas com o tefilot, mais próximas de Hashem, que têm um contato maior com Deus, que eles podem, entre aspas, lutar. Quer dizer, eles podem falar até de uma forma muito mais exigente perante Hashem. Nós não podemos fazer uma coisa dessas. Até, entre parênteses, já que mencionamos isso, tem uma história famosa no Talmud, estou lembrando agora, onde havia um grande sábio em Israel chamado Roni Hameagel. E tinha uma época onde não tinha chuvas em Israel, estava muito difícil, uma seca muito forte, uma fome. E Roni Hameagel entrou, ele fez um círculo no chão, entrou dentro do círculo e falou para Deus: Deus, eu não saio daqui enquanto não tiver chuvas. Começou a rezar por chuvas. Aí começou, finalmente, a cair um dilúvio. Uma chuva muito forte. Aí ele falou: peraí, Deus, não é isso que eu pedi. Não quero que destrói tudo. Então começou uma chuvinha fraquinha. Aí o Roni Hameagel falou: peraí, Deus, também não é isso que eu quero. Uma chuva decente. E aí começou a chover uma chuva decente. E lá os sábios, eu não lembro agora qual é o nome do sábio que aparece no Talmud, foi para o Roni Ameagel e falou para ele: se não fosse você, nós íamos agora colocar você de gelo da comunidade. Isso é jeito de se falar com Deus? Então, lá você vê de novo esse conceito. Você não pode fazer rezas assim, uma linguagem forte. Mas, pessoas que de fato estão num nível tal, podem falar dessa forma até com Deus. Lógico, eles falam com educação. Ninguém diz que não é com educação, mas de uma forma muito dura. Então, da mesma forma que Abraão Avinu está perante uma notícia que 5 cidades que estão ali embaixo do vale vão ser destruídas por completo. Abraham agora vai rezar para Deus, não só rezar, tentar apaziguar a situação, não somente apaziguar a situação, mas também, se for necessário, vamos para a guerra. Vou falar duro com Deus. Bom, continuando, então vai ligar Abraham e Omar. Abraham então se aproxima de Deus e fala para ele: você vai perecer, você vai fazer o mal para o tzadik junto com o rachá? Linguagem forte. Mas, em primeiro lugar, será que Deus mata um tzadik junto com o rachá? Então, por que Abraão está falando desse jeito com Deus? Será que Abraão está suspeitando que Deus vai fazer uma injustiça? Não tem lógica. Então, o que Abraão está falando aqui nessa reza? Daqui a pouco vamos tentar entender. Ulai es hamishim tzadikim betor ha'ir. Diz Abraão para Deus: Deus, talvez tem 50 tzadikim nessas cidades, quer dizer, 10 em cada uma delas. Talvez tem 50 tzadikim dentro da cidade. Também é uma linguagem estranha. Normalmente vai dizer: se tem 50 tzadikim na cidade, não dentro da cidade. Por que dentro da cidade? Será que Deus, você vai fazer o mal e não vai ter uma pena por esse lugar em prol desses 50 tzadikim que estão dentro dela? É uma coisa distante, é uma coisa estranha para você, Deus, fazer uma coisa dessas, le'amit tzadik im rasha, para matar um tzadik junto com o rasha, ve'ayachat tzadik rasha, e vai fazer o tzadik como se fosse o rasha? Chalila lach, distante de você, estranho para você, Deus, a shofet kolaret, lo yaseh mishpat, o juiz da terra, o juiz de toda a terra não vai fazer justiça? Linguagem forte. Vayom er Hashem, Deus respondeu para Abraham. Falou para Abraham: olha, se eu achar, encontrar em Sidom 50 tzadikim dentro da cidade, de novo Deus usa a mesma expressão, não na cidade, dentro da cidade, eu vou perdoar por todo lugar em prol deles. Se eu achar 50, então o que Abraham conclui disso? Não tem 50. A situação está muito mal em Sidom. Tem nem 50 tzadikim. Vayan Abraham vayomar. Abraham falou para Deus: Hinena ho'alti ledaber el Hashem. Olha, Deus, eu só estou começando a falar com você. Ve'anohi afar va'efer. Eu sou como pó e como cinzas. E o Rashi aqui conta para nós: eu quase virei pó por intermédio dos reis. Lembra a guerra que eu lutei contra todos os reis? Eu podia virar pó nessa guerra. E eu quase virei cinzas um pouco antes disso, quando me jogaram na fornalha. Então, Deus, olha, eu sou nada. Se não fosse você que me salvou dos últimos acontecimentos, eu já não estaria aqui faz muito tempo. Talvez desses 50 tzadikim vão faltar 5. Tem talvez só 45. Só por causa de não ter esses 5 a mais, você vai destruir toda a cidade? Deus falou: eu não vou destruir se eu achar lá 45. Então não tem 45 também. Vai Yosef Odle da Berelav. E ele voltou a falar mais. Vayomar, e disse: Ulaim Atzeun Shamar Baim. Talvez tem 40 tzadikim. Então, conforme algumas opiniões, o que quer dizer 40? 40 significa se tiver 10 em 4 das 5 cidades, já podemos salvar 4 cidades. Uma cidade já está perdida. Pelo menos, se tiver 40, Deus se salva 4 das cidades. Vayomer lo eseba vur arbaim. Deus falou: não faço pelos 40 também. Mas não tem 40. Vayomer. Abraham disse: Deus, por favor, não fica bravo comigo, eu vou falar mais. Talvez tem 30. E Deus falou: eu não vou fazer sem encontrar lá 30. E Abraham falou: Deus, eu estou ainda com vontade de falar para você. O Laimatão chama Esrim, talvez lá tem 20, negociante. Abraham já era o primeiro negociante. O Laimatão chama Esrim, talvez tem 20. Vai o Meloachid Babura Esrim. Deus falou: se tiver 20, também não destrua. Salvaria duas cidades. Vai Omer, Abraham falou: Nayihar Lashem Vadaber, Ahapam. Deus não fica bravo comigo, só mais uma vez eu vou falar. Último lance. O Laimatão chama Asará, talvez tem 10, Sadiquim. Deus falou: não destrua por 10 também. Bom, então não tem nem 10 tzadikim. Abraão podia tentar ainda mais, mas acabou a negociação. Por que acabou a negociação? Urashi explica para nós da seguinte forma: ele podia tentar 9 tzadikim. Ele já tentou, porque ele começou falando 50, eram 10 para cada uma das 5 cidades. Depois ele falou 45 seriam 9 para cada uma das cidades. Não adiantou. Então 9 não adianta tentar. E 8? Por que ele não tenta 8? Mas 40 era 10 tzadikim em 4 cidades. Por quê? Porque todo o conceito aqui seria salvar com 10, com minyan. Não tem minyan, ele tentou com 9 já, 9 não funcionou. Mas talvez 8 funciona. 8 também não funciona, e Abraham sabia muito bem que 8 não funciona. Por quê? Não, onde já teve 8 pessoas que não conseguiram salvar alguma coisa?
Noah,
esposa, 3 filhos, 3 noras, são 8 pessoas. Eles se salvaram, mas não salvaram a humanidade. Então Abraão viu: bom, da história eu já sei que 8 não é suficiente para salvar o resto. 9 eu já tentei, 10 não tem. Não tem mais o que fazer. Eu já tentei todos os jeitos. Já afrontou Deus de uma forma bem pesada. Vayelech Hashem, e Deus foi embora. Kasher kilal edaber el Abraham. Ele terminou de falar com Abraham. Ve Abraham shav limkomo. E Abraham voltou para o seu lugar. Preocupado. Abraham não voltou tranquilo, não é? Virou as costas e voltou tranquilo. Porque depois a gente vai ver, depois que Sodoma é destruída, Abraham vai lá ver. No dia seguinte, Abraham foi lá ver, para de repente não foi destruída. Talvez no final Deus acabou encontrando algum tzadik lá. De repente alguém fez chuva. Então a destruição vai acontecer agora ao longo da noite. No dia seguinte, de manhã cedinho, Abraham corre para o topo das montanhas para ver o que está acontecendo lá embaixo. Então quando está escrito que Abraham Shavlim Komoram voltou para o seu lugar, ele voltou preocupado. Mas eu já tentei fazer o que eu podia, não deu para salvar essa cidade. Urashi ainda também comenta aqui sobre o fato que o versículo fala: Deus foi embora. Diz Urashi: Kivan shenishtatek hasanegor halach lo adayan. Uma vez que o advogado de defesa ficou sem argumentos, o juiz foi embora. Acabou o julgamento. Vai ser executado, não tem o que fazer. E aí nesse momento que vai se seguir, os dois anjos, porque um vai embora, Michael só veio dar notícia para Abraão, voltou para o céu. Dois dos anjos, Gabriel e Rafael, vão para Sodoma. Eles chegam em Sodoma. Estavam no caminho agora, enquanto Abraão está discutindo com Deus, eles estavam a caminho. Eles vão chegar em Sodoma no finalzinho de tarde. E nós vamos ver, se Deus quiser, depois o que vai acontecer, como Lot vai receber eles, o que vai acontecer ao longo dessa noite. Na realidade, nesse primeiro momento ainda tem uma chance. Os anjos chegaram, já não foram destruindo a cidade. Eles chegaram e falaram, afinal, o que estava escrito aqui. Deus falou, eu quero ver.
Como você falou? Contar?
Como?
Eles não foram contar?
Contar o quê? Contar o Sadiquim não. A gente viu agora que Deus falou para Abraão, vamos descer lá e ver o que está acontecendo. E se vamos descer, são esses anjos que vão chegar em Sodoma. E vão fazer um teste, vamos ver o que está acontecendo aqui na cidade. Será que a situação está de fato crítica ou não está? E eles vão ter uma prova logo no começo da noite que a situação está muito pior do que podiam imaginar. E por isso vai ser destruída a cidade, mas isso é um passo à frente.
Mas rapidinho, o Abraão sabia que estava muito grave?
Abraão sabia que estava, Deus falou para ele.
Não, mas
Deus falou, tá, eu quero
mas
ver
assim,
se tá.
Se ele negociou, ele achava que tinha uma pontinha de esperança.
Sim.
Mas ele sabia.
Ele sabia que a situação de Sodoma era péssima. Vamos lembrar que quando os pastores de Abraão e de Lot tiveram briga, muito tempo atrás, aí Abraão falou: olha, Lot, desse jeito não dá mais, vamos fazer o seguinte. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Lá, o Lot olhou lá para baixo, para o vale, viu que Sodoma era um lugar maravilhoso, era quase um paraíso. E ele pensou, bom, eu vou para lá. Abraão, de jeito nenhum, queria ir para lá. Por quê? Porque já era conhecida a cidade como uma cidade de comportamento zero. Mas o Lot quis ir para lá. Tanto é que o próprio Abraão lá naquele momento fica preocupado com isso. Ele não queria que o Lot fosse para lá, mas você tem o direito de escolher o que você quer fazer na sua vida. Você quer ir para lá, o problema é seu.
Ele tem dentro disso?
Abraão? É. Não obrigatoriamente tentou impedir, porque num primeiro momento a gente viu que o Lot nem foi na direção de Sodoma. Porque o Lot sabia que o tio vai ficar muito angustiado em saber que ele está indo para Sodoma. O Lot foi indo para o outro lado e quando ele já estava lá para baixo, descendo, aí virou e foi para Sodoma. Mas Abraão sabia que ele estava em Sodoma. Já lutou para salvar a vida dele. A guerra dos 4-5 reis. Então ele sabia qual a situação de Sodoma. Também tem um outro ponto que Abraão, muito provavelmente, deve ter pensado, quem sabe, depois de toda aquela guerra, tudo que eles viram, os milagres que eles viram com a guerra com Abraão, e Abraão devolve todo mundo para Sodoma, quem sabe o pessoal melhorou um pouco o comportamento. Mas, pelo visto, a situação não melhorou nem um pouco. Os versículos aqui usam também uma linguagem diferente de gritos. No primeiro momento o versículo fala, Deus falou, Zakat Sedom. A Zaká de Sedom está exagerada. E depois ele fala, vamos descer e ver se a Tzaká, Haketzakatá, será que como esse berro que chega a mim, a situação chegou? Tzaká é aquele grito que chega até lá em cima. Zaká é aquilo que nós ouvimos geralmente. Quer dizer, é uma parte do grito. Porque o grito que chega para Deus vem lá de dentro, que a gente não ouve. Então, em primeiro lugar, Deus fala, olha, a Zaká de Sodoma está terrível. Quer dizer, vocês mesmos ouvem, Abraão, você também deve ouvir como que tem berros por lá, você deve ouvir o que se passa por lá, quais são as notícias de lá. Eu quero descer e ver se a situação está tão grave como eu ouço. eu ouço muito mais aqui em cima. Eu sei como está muito pior. Eu quero ver como é que está. Eu quero ver. Será que como esse berro que chega a mim eles estão fazendo? Calá. Calá quer dizer vai ser aniquilado. Significa, Deus está falando, olha, se de fato a situação lá está como eu ouço, eles já estão destruídos. Eles estão destruídos não porque eu vou destruir, eles estão se destruindo. O pecador é causador daquilo que acontece com ele. Não é que Deus faz o mal. Ele não se comportou, ele trouxe sobre ele isso. Ele tomou um copo de veneno e morreu. É minha culpa? Ele tomou o veneno. Então assim também aqui Deus está falando, olha, haketzaka tá, vai lá, açúcar lá. Se o grito está como estou imaginando, eles já se exterminaram sozinhos. Vim-lo. E se não, se a situação não está tão grave assim, ou seja, eu quero ver, será que essa maldade já se espalhou por todas as camadas sociais da cidade? Ou ainda tem alguém que se salva? Se se espalhou por tudo, eles já estão exterminados automaticamente. Se não se espalhou por tudo, Edá, eu vou saber o que fazer. Ou seja, eu vou punir aqueles que estão fazendo coisas erradas. Se é todo mundo, todo mundo. Se são alguns indivíduos, então eu vou cuidar desses alguns indivíduos. Eles vão embora, os anjos. E Abraão ainda está perante Deus. Abraão ainda está perante Deus. Porque Deus estava lá com ele, os anjos foram embora, agora ele voltou a ficar só com Deus, tá bom? E agora Abraão começa a grande negociação. Em primeiro lugar, Abraão se aproxima de Deus e fala para Deus, será Deus que você vai fazer o mal para o tzadik junto com o Rashá? Abraão sabe muito bem. E Deus já falou para Abraão. Eu vou cuidar de Sodoma de uma dessas duas formas. Ou todo mundo, uma destruição completa, ou específica. Bom, o que você conclui? Se tiver algum tzadik, ele vai ser morto junto, não tem nada a ver com isso. Deus quer ver se está todo mundo nesse nível. Se todo mundo tiver, vai ser um extermínio completo. Se não for, um vai se salvar, dois vão se salvar, 10 vão se salvar, 50 que ele vai pedir vão se salvar. Não sei. Algum número vai se salvar. Abraão não tem dúvida quanto a isso. Abraão sabe que Deus é justo. Não tem dúvida. Abraão tem uma outra coisa que está incomodando ele. O que está incomodando ele é, e até ele fala em seguida, logo em seguida ele fala, Deus, é estranho para você e distante de você que você vai matar o tzadik junto com o Rashá. O próprio Abraão em seguida vai afirmar, Deus, você não faz isso. Então quando aqui ele está falando, será Deus você vai fazer o mal para o tzadik junto com o Rashá? Não é o mesmo mal? Sobre que mal Abraão está falando? Em primeiro momento, Abraão fala, olha, Deus, será que você vai fazer mal para o tzadik junto com o Rashá? Ponto. Depois, Abraão fala, olha, Deus, eu sei que você não vai fazer o mal. Mas você sabe que você está falando antes duvidando. Está duvidando de uma outra coisa. Abraão quer saber, olha, eu sei que se tiver um tzadik na cidade, esse daí está salvo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas eu estou pensando, se eu fosse um morador de Sodoma, e eu fosse salvo de Sodoma, porque eu estou me comportando direito. Como eu ia me sentir? Por isso que Abraão começa a pensar. Como eu ia me sentir se eu morasse em Sodom, eu estou me comportando, eu vou ser salvo e o resto da cidade inteira não vai sobrar ninguém? Ia ser algo terrível, trágico. Eu não ia me perdoar a vida inteira por isso. Ia ficar amargurado a vida inteira. Eu me salvei, todo mundo pereceu. Como pode ser uma coisa dessas? Eu, se tivesse lá, Abraão pensa, ia me esforçar até o final. E eu ia tentar, de alguma forma, salvar a cidade. Lógico, se eu estivesse lá, eu ia tentar influenciar para o bem a cidade. Por mais que... Não imagina histórias, não pode ser que aqui alguém vai querer se comportar. Você está vendo qual a situação, as pessoas não estão nem aí com o que você fala, Abraão. Eu não ia perder as esperanças. Eu até o final ia lutar, ia tentar, de alguma forma, colocar ordem na cidade. Agora eu fico pensando... Deus, se tem algum tzadik lá na cidade, será que esses tzadikim precisam sofrer em saber que eles foram salvos e todos os demais morreram? Eu sei que eles vão ser salvos, mas eu estou agora preocupado com o sofrimento que eles vão ter por eles terem sido salvos e os outros não. Deus, será que pelo bem desses tzadikim, para que eles não se sintam mal depois, não vale a pena você salvar todo mundo? Será que você vai castigar, entre aspas, o tzadik junto com o rachá? O rachá vai morrer, o tzadik vai ficar vivo, amargurado. Será que você vai fazer isso, Deus? Isso já é um argumento. Não estamos falando agora de justiça de Hashem. A justiça vai ser feita, o tzadik vai se salvar. Mas Abraão está preocupado agora com a amargura do tzadik. E aí nós podemos entender também, porque na continuação Abraão fala, talvez tem 50 tzadikim dentro da cidade. Por que não na cidade? O que quer dizer dentro da cidade? O tzadik que Abraão está pensando agora, a imaginação dele, tem um tipo de 50 tzadikim que só tem nessa cidade. Qual é o tipo de tzadik que ele está pensando? 50 tzadikim que vão ter o poder, entre aspas, de salvar 5 cidades. Ele pensa, esses tzadikim não podem ser pessoas que vivem no cantinho deles e não estão nem um pouco preocupadas com o que acontece com os outros. Um tzadik que vive no canto dele, bom, para mim está tudo bem, os outros não sei, me interessa. Esse já não é um tzadik. Como ele pode não se importar com o que acontece com os outros? E esse tzadik é um tipo de tzadik que os outros ele não merece que os outros sejam salvos em mérito dele. Ele está nem aí com os outros. Por que em mérito dele alguém vai ser salvo? Ele mesmo permitiu que a situação chegasse aonde chegou. E se ele se importasse com os outros, ele ia se esforçar, ia brigar com os outros no bom sentido para que eles trilhassem no caminho correto. Se ele não está nem aí com os outros, então os outros chegaram ao ponto que chegaram por causa dele. Porque ele não falou nada. Bom, eles são pecadores, eles vão ter que pagar por isso. E esse tzadik que sofre amargurado depois por não ter salvo a cidade. É isso mesmo que ele fez. Ele não se importou pelos outros. Não é esse o tzadik que o Abraão está procurando. O tzadik que o Abraão está procurando é um tzadik que não está na cidade. É um tzadik que está betor hair. Ele está envolvido na cidade. Ele está dentro da cidade. Ele se importa com o que acontece na cidade. E ele não para de chamar a atenção das pessoas, e ajudar as pessoas, e advertir as pessoas, da forma que ele conseguir. Mesmo se ele imagina que quase não tem chances, ele não perde as esperanças. Se tiver de fato 50 tzadikim como esses dentro da cidade, essa cidade merece ser salva. Nossos sábios dizem no Talmud sobre a destruição de Yerushalayim que a destruição começou entre os tzadikim. Diz lá o Talmud, entre os tzadikim que cumpriam a Torá de A a Z, de Alepataf. Por quê? Porque eles não eram tzadikim betohair, dentro da cidade, envolvidos com a cidade. Não estavam nem aí, se todo mundo está fazendo coisas erradas, deixa eles fazerem. Eles não advertiam os outros, não buscavam melhorar os outros, não buscavam alertar os outros que estavam no caminho errado. E por isso a destruição de Jerusalém começou por eles. Diz Deus para Abraão: olha, Abraão, se eu encontrar em Sodoma 50 tzadikim dentro da cidade, eu vou perdoar toda a região. Eu vou salvar a região inteira. Sabe por quê? Porque se em uma cidade ou um pequeno estado de Sodoma tem ainda 50 tzadikim, 50 tzadikim que podem viver de forma aberta a sua vida pura e correta, a ponto de tentar influenciar os outros, eu vou ter piedade dos pecadores. Por quê? Porque se os perversos da cidade suportam e permitem que tzadikim vivam ao lado deles, isso demonstra que eles ainda não chegaram num nível tão drástico para merecer a destruição. O mais baixo nível de corrupção, de maldade, não é quando esses perversos ficam gozando de quem está fazendo a coisa certa. Esse é um nível terrível, mas ainda não é o pior patamar que eles podem chegar. Todo o tempo que eles ainda deixam tzadikim viverem perto deles, todo o tempo que as pessoas que temem a Deus, as pessoas são corretas, podem viver do lado deles, por mais que eles gozem, ainda é suportável. Mas quando eles param já de rir e eles começam a enxergar a justiça como se fosse um crime, começam a enxergar que as coisas boas não são boas, proíbem fazer as coisas boas, aí sim eles chegaram num patamar tal que não tem mais de onde, não tem para onde escapar. Por isso, Abraão pede para Deus: olha, Deus, talvez tenha 50 tzadikim envolvidos com a cidade. Deus fala: olha, não tem 50. Se tivesse 50 tzadikim envolvidos na cidade, passava. Por que passava? São 50 tzadikim que podem viver de forma aberta na cidade. Eles podem tentar influenciar a cidade, se eles não tentam, então eles já não são desse nível de tzadik para salvar a cidade. Mas se eles sim são 50 tzadikim que estão no nível para salvar a cidade, porque eles querem influenciar para o bem, e os outros gozam deles, ainda podemos pensar, tem chances. Mas a partir do momento que eles não estão mais gozando, eles não deixam fazer coisas boas na cidade, como nós vimos bastante em um belo de um histórico disso. Então, não permitem fazer. Se alguém vai lá e dá tzedakah, vai ser morto. Se o nível da cidade chegou a esse ponto, primeiro, não tem tzadikim. Segundo, eles nem deixariam o tzadik viver junto com eles. Não tem o que fazer com uma cidade dessa. Eles chegaram a um nível que não tem mais correção. Não tem mais.
Agora, Deus sabia que não tinha.
Tá certo? Tá certo? Lógico.
Desde o início.
Desde o início, a gente sabia. Lógico. Ele está nos ensinando. Abraham não sabia. Por isso que Abraham está tentando ver. Não, talvez 50, não tem 45, não tem 45. Então 40, 30, 20, 10. Nem 10 sabe quem tem necessidade. Então de fato, eu não vou ter muito jeito. Todos. Todos os tipos, a gente viu. Todos os tipos. E coisas absurdas que nós vimos também, do tipo, quando alguém machuca o outro, então já que você fez uma sangria, então ele tem que te pagar. E não que você vai ter que indenizar ele, sim, ele é que deve te pagar por... Então toda essa, exatamente, tudo distorcido, tudo invertido, tudo completamente fora de contexto, não tem mais jeito. Sim. A partir do momento que Hashem falou, Hashem já sabia. Abraham está tentando negociar para ver de repente, porque Abraham não sabe o que tem e o que não tem. Está bem. Tem uma outra pergunta que você pode perguntar. Puxa vida, uma reza dessas, será que foi para o lixo? Abraham rezou, rezou, pediu, implorou para a cidade. E aí? Que deu essa fila dele? Que deu essa reza dele? Não deu em nada. Vamos ver já. Outro detalhe interessante. Nós lemos em Yom Kippur. Aftará, à tarde. Livro de Yoná. Livro de Yoná era uma cidade de Nínive. Tinha um comportamento péssimo. Também estava passando dos limites. E Hashem fala para Yoná, Yoná, vai para Nínive. E você deve advertir as pessoas lá que, olha, ou vocês fazem chuva, ou Deus vai destruir a cidade. Aqui, Deus não avisou ninguém de Sodoma, aparentemente. Já vai direto, vai destruir tudo. Porque Deus não manda também. Primeiro fala assim, ah, para Abraham, Abraham. Dá um pulo lá em Sodoma. Fala para eles, olha, se continuar na situação que está, Deus vai destruir essa cidade em X tempo. Ou se fazem chuva, ou vai ser destruída. Eles não têm essa chance. Então, primeiro, eu estava pensando. Teve uma guerra há pouco tempo atrás. Pouco tempo, vamos fazer as contas. Abraham agora, pós-Brit Milá, tem 99 anos. E Abraham chegou na terra de Canaã. Desceu para o Egito, voltou depois de 3 meses e teve a guerra dos 4 e 5 reis. Quando Abraham tinha 75 anos. Então passaram-se 24 anos. Teve uma guerra. Não foi nada simples, pesada. A cidade inteira foi capturada, levada embora. Abraham Avinu foi, lutou, conseguiu trazer todo mundo de volta, de forma super milagrosa. Eles já podiam ter se tocado que alguma coisa está errada. Primeiro, eles foram capturados. Péssimo sinal. Alguma coisa está errada. Em seguida, Deus fez um milagre e devolveu eles na cidade deles. Isso deveria ser um sinal para eles. Olha, era para ter destruído a cidade agora, para não sobrar ninguém. Deus deixou nós voltarmos para a cidade. Então, vamos mudar um pouco o comportamento? Eles não mudaram o comportamento. Isso seria uma lição também para nós. Quando Deus livre acontece alguma coisa, é um puxão de orelha. É uma advertência. Tem que ver. A pessoa tem que parar para pensar e ver se ele não tem alguma coisa que ele precisa melhorar. E talvez por causa disso Deus está dando um puxão de orelha nele. Mas consta nos livros o seguinte. Uma primeira resposta que consta nos livros: Hashem sabia que as pessoas de Ninvé vão ouvir o que o Yonah tem a dizer. E também Deus sabia que em Sidom ninguém vai acreditar nele. Ninguém vai estar nem aí, lá é outro nível completamente. Por isso Deus nem mandou Abraão advertir eles primeiro. Existe uma diferença entre as pessoas de Ninvé e as pessoas de Sidom. As pessoas de Ninvé eram pecadoras porque eles queriam ter proveito, ter prazer na vida. Então eles vão fazer isso de errado, mas pelo menos eu vou ter proveito disso, vou fazer aquilo, mas eu vou ter proveito. Eles faziam as coisas porque eles queriam ter proveito dessas coisas. No final das contas, as pessoas de Ninvé sabiam que eles estão fazendo errado. Eles vão fazer errado, mas deixa, vai passar. E vão tentando assim driblar Deus. Então Deus falou: olha, Yonah, vai lá falar para eles que comigo não tem brincadeira. Não é assim que se faz as coisas. Já as pessoas de Sidom, eles tinham uma cabeça meio do contrário, de ponta cabeça. As pessoas de Sidom achavam que, de fato, nós temos que nos comportar com crueldade, com maldade. É esse jeito que tem que se comportar. Ao ponto tal que se alguém se comportava bem, eles castigavam o sujeito. Quer dizer, eles chegaram à conclusão que a vida precisa ser do contrário. Tudo errado, tudo do mau caminho. Pessoas dessas não estão abertas a fazer tshuva. Não adianta. Por isso Deus nem perdeu tempo. Não vai funcionar. Então se não vai funcionar tshuva, então deixa para lá. Nós perguntamos a respeito da tefilá do Avraham Avinu. Avraham Avinu faz uma tefilá tão caprichada, tão pesada, e não deu em nada. Consta nos livros, estou lendo para vocês aqui, Sefer HaYikarim, um livro extremamente importante, Princípios. Ele diz que é correto e obrigatório a cada pessoa que acredita em Deus acreditar que a tefilá que ele faz vai ajudar a salvar ele da situação que ele está. Porque uma pessoa que não reza para Hashem nos momentos de sofrimento, momentos apertados, ou porque ele não acredita em Deus, ou porque ele acredita em Deus, mas não acredita que essa reza vai de fato influenciar e Hashem vai acabar salvando ele, essa pessoa é uma pessoa que está renegando Deus. Agora, é lógico, a pessoa não vai pensar que ele tem méritos suficientes para que Deus salve ele. Isso não. Ele vai pensar pelo contrário. Méritos eu não tenho, mas eu estou rezando para Hashem. E como Deus é muito misericordioso, como Deus é muito bondoso, então, porque ele é bondoso, ele vai me salvar dessa. E, portanto, lógico, além da mitzvah que nós temos de rezar diariamente, tanto para pedir aquilo que nós necessitamos de uma forma geral, como para agradecer a Hashem por tudo aquilo que nós temos, em um momento que a pessoa tem alguma situação mais difícil, ele tem uma obrigação redobrada de rezar para Hashem. De onde nós aprendemos isso? Aliás, de onde nós aprendemos sobre a primeira reza instituída na história. O Talmud fala que a reza de Shacharit foi instituída para Avraham Avinu, a reza da manhã. A reza da tarde foi instituída por Yitzhak. A reza da noite foi instituída por Jacob. Onde é o momento que Avraham Avinu reza pela primeira vez? Aqui. Esse é o momento onde nós aprendemos da reza que Abraão faz. Em Sodom. Abraão, depois de toda a história aqui da destruição de Sodoma, depois foi destruído, que eu mencionei antes, que Abraão Avinu ficou meio preocupado e de manhã cedo foi ver o que está acontecendo. Desse versículo, a Torá fala: Vayashkem Abraham baboker, Abraham acordou cedo da manhã. El hamakom, para o lugar, Asher amat sham et penei Hashem, o lugar onde ele foi receber Deus, o lugar onde ele recebia sempre Deus, ele foi rezar a reza da manhã. E ele rezava sempre num determinado lugar. Ele foi para lá para rezar e de lá ele conseguia enxergar o que está acontecendo lá embaixo em Sodoma. Esse é o primeiro momento que nós encontramos uma reza. No momento de aperto. No momento que Abraão Avinu está vendo que a situação está difícil, vamos rezar. Diferentemente... Já antes, tá rezando. Abraão Avinu, diferentemente de Noé, vai rezar. Quando Deus falou para Noé, agora Noé, vai ter um dilúvio, tá? Faz uma arca e tal, e você vai entrar, e tua família vai entrar, e vocês vão se salvar. Noé fala, legal, obrigado Deus. Quanto tempo é para levar a construção? 120 anos para dar tempo das pessoas fazerem chuva. Ok, então nós vamos construir devagarzinho. Vou chamar uma empreitada lá do Brasil, eles vão construir em 120 anos. E assim, Noé não para em nenhum momento e fala, Deus, você vai destruir o mundo? Não faz isso! Nós não rezou. Abraão Avinu sim, se levanta e fala, Hashem, você vai destruir Sodom? Não destrua Sodom. Talvez tenha alguém, talvez dá para salvar, talvez dá para salvar ali.
É que ele pensa nos outros, né?
Abraão Avinu pensa nos outros. Não só Abraão Avinu pensa nos outros. Abraão Avinu pensa no pior tipo de gente. Pensa só. Abraão Avinu não está falando agora rezar por uma cidade digna. Abraão Avinu está rezando nesse momento pelo pior tipo de gente que Deus não suporta mais. E Abraão fala, mas Deus, talvez dá para salvar eles mesmo assim, vai. Por quê? Eu mencionei no começo da aula, qual seria uma conexão mais forte ainda? Do versículo que a Torá fala antes de Hashem começar a contar para Abraão o que vai acontecer. Deus falou, Abraão é o pai de todo mundo, eu preciso contar para ele. E mais, e ainda por cima, eu gosto dele, então por isso eu vou contar. Mas tá bom, eu gosto dele, porque ele vai instruir os filhos e a família dele para guardar o caminho de Deus, para fazer tzedakah e mishpat. E nós contamos... que quando vinha duas pessoas com algum problema, negócios ou o que for, perante Abraão Avinu, Abraão falava, qual o problema aí? Ah, isso, tá aqui o dinheiro, resolveu o problema. Qual o problema? Agora vamos fazer um julgamento. Se tem algum problema, ele fazia tzedakah primeiro e depois o mishpat. E isso então é motivo? La só tzedakah o mishpat é um motivo para eu contar para Abraão Avinu o que vai acontecer? Sim. Por quê? Porque Abraão Avinu é uma pessoa que busca fazer as coisas tão da melhor forma. Ele busca o bem dos outros de tal forma que, tendo uma cidade que Deus não suporta mais e quer destruir, Abraão Avino ainda tem uma pena no fundo, ainda tem uma bondade e fala: Deus, mas talvez dá para salvar essa turma aqui. Isso é Tzedaká. Isso é o nível de Tzedaká de Abraão Avino. E Abraão vai lá e reza, e reza, e reza, mesmo que está difícil de conseguir, mas ele vai tentar a todo custo, quem sabe dá para salvar eles. Tudo bem, eles, por eles mesmos, não tem nem mérito mais para achar. Eu sei, Deus, a situação está muito grave. Mas talvez em prol dos tzadikim que moram lá e que vão também sofrer por causa disso, Deus fala: nem isso tem lá. E eles nem deixam essa turma viver lá. Aí Abraão vê que então não tem mais o que falar. Ele perdeu todos os argumentos, mas ele tentou. Para onde foi a tefilá dele? Ele rezou no final das contas. Lot foi salvo. Será que Lot seria salvo se Abraão não tivesse rezado? Os comentaristas trazem, o Netziv de Volozhin traz, tem mais um outro comentarista que eu vi, também traz isso. Graças à tefilá de Abraão Avino, por favor, Deus, salva, salva, salva. Uma pessoa se salvou lá. Não foi uma só. Salvou com duas filhas. Poderia se salvar com mais gente, mas os outros parentes dele... Não, o que você está falando aqui? Aqui, você está falando, vai destruir isso, então. É louco. Não vai acontecer nada. Nosso comportamento é o melhor e ninguém vai se meter aqui, ninguém vai fazer nada. E eles ficaram. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, sobre essa parentada dele. Mas, de qualquer forma, o Lot foi salvo. Diz o Netziv, será que não foi a tefilá de Abraão Avino? Consta nos livros nos Midrashim, tem tefilá que é atendida em 40 dias, tem tefilá que é atendida em 20 dias, tem tefilá que é atendida em 3 dias. Mas também tem tefilá que é atendida 100 anos depois, 90 anos depois, 80, 60 e assim por diante. Quando uma pessoa faz uma tefilá, quando uma pessoa faz uma reza, ele nunca vai saber quando ela vai ser atendida. Mas ela vai ser atendida. Escrito claramente nas palavras dos nossos sábios que em tefilá chozer et reikam. Nenhuma tefilá é à toa e volta sem nada. Ela vai... ela volta. Não obrigatoriamente no mesmo momento. Não obrigatoriamente no dia seguinte. Não obrigatoriamente por aquele propósito. Mas por algum propósito semelhante, essa tefilá vai atingir a sua meta. Então pode ser que Abraão não conseguiu salvar todo mundo. Não tinha jeito. Mas ele conseguiu salvar o Lot graças a essa tefilá.